Oi, então, o áudio de hoje é sobre saúde mental, mas como você pode se ajudar? Não é fácil, tá bom? Tô falando que eu mesma tenho dificuldades até hoje. Se eu vou perguntar, Dora, você faz absolutamente tudo que você tá falando que ajuda? Não! Nem toda semana eu consigo. Às vezes a gente tá de saco cheio, às vezes a gente entra no ciclo de autossabotagem. Autossabotagem, né? Que fala, né? Como eu falei no último episódio, tem dislexia, tem uma coisa aí que às vezes confunde, mas eu tento, tá? Desde que eu decidi que eu ia cuidar da minha saúde mental, eu ia pelo menos tentar cuidar da minha saúde mental, eu faço, eu olho para essas coisas, eu penso. E eu falo, bom, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui é como se fosse um The Sims. A saúde mental como se fosse um The Sims. Tem várias barrinhas ali, que é isso, coisas que você precisa. Exercício, alimentação, sono, amizades, social e afetivas, lazer, momentos de ócio. Sair um pouco das telas, sabe, tem várias coisinhas ali, que é limite de tempo olhando no TikTok, inclusive. É importante, tá? É importante você sair da rede social um pouco para você ter saúde mental. Porque se você acha que a sua vida é só isso aqui de ficar arrastando para cima, arrastando para baixo, fazendo coisinha e faz a dancinha e vai e se compara, se for só isso aqui, a gente tá, ó. Não tem saúde mental que aguente, tá? Que isso aqui é pura comparação. Então a gente tá aqui para tentar fazer um conteúdo que seja um pouco diferente disso também, né? Pra gente poder conversar sobre isso. Então vamos lá. Coisas que me ajudam muito quando o tema é saúde mental. Primeiro lugar de tudo, gente, eu acho que é o mais importante, é o sono. Então, é muito fácil, é muito comum a gente que tem problema de saúde mental ter insônia, ter dificuldade de dormir. Porque no momento que a gente deita e apaga a luz e fala, agora é o momento de dormir, o nosso cérebro começa a reviver todos os nossos traumas e todos os nossos problemas. E aquela vez em 2015 que você não respondeu uma pessoa como você deveria responder, que você falou tudo gaguejado, tudo errado, e que você foi chacota. Na sua cabeça você foi chacota. Ou às vezes você foi mesmo, tá? Acontece que a gente é chacota. Eu já fui chacota em várias vezes, diversas vezes. Muito mais do que eu gostaria. Normalmente eu não gostaria de nada, né? É verdade. Na verdade, eu não gostaria de ser chacota de nada, mas a gente é. A gente tem que aprender a rir também, né? Mas assim, é aquele momento em que a gente não tá olhando para uma tela e sendo constantemente entretido, que vão vir pensamentos que estão ali no nosso inconsciente, que a gente não tá dando atenção para eles. E o problema é que uma hora esses pensamentos ficam tão fortes que você não consegue nem dormir. Não tem sono, aí passa o dia inteiro com sono, mas não tem sono à noite. Ah, você consegue se relacionar? Eu consigo. Aí todo mundo virá falar assim: ah, vou tomar um remédio que tá na moda e pronto. Resolvido, porque meu amigo tem receita. Que ideia, hein? Que ideia boa! Por que não? Por que não, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Vá se cuidar de verdade. Está procurando um remédio? Está precisando de um remédio para dormir? Tá tudo bem. Vá no seu psiquiatra, faça uma consulta. Tenha noção do que você pode fazer para além disso. Eu lembro quando eu tava com muita dificuldade de dormir, eu falava pra minha psiquiatra: eu preciso dormir, eu não consigo dormir, eu tô ficando maluca. E aí eu já tomei muita coisa para dormir, tá? Já tomei muita coisa. E chegou uma hora que nada adiantava mais. E aí ela falou: bom, Dora, a gente tem que partir pro básico também. Não adianta só tomar remédio. Você vai ter que fazer a higiene do sono. Você vai ter que parar de dormir às 4 da manhã. Aí eu fiquei: como assim? Como eu vou ter que parar Hã? Como assim? Eu sou tão. Eu sou nativa, girl. Ah, eu sou da noite. Eu sou vampirona, nada a ver. Primeiro lugar que não existe essa coisa de. Ah, eu sou noturna. Legal que você é noturno, beleza. Então você vai lá dormir 2 da manhã e acorda às 10. Ah, não, porque eu sou noturna. Eu vou dormir 7 da manhã. Mona! Isso não faz bem pra saúde, pra de ninguém. O nosso corpo não é adaptado para isso. Você não é um gato. Você pode ser gato e gata, mas você não é um gato, um animal gato. Se você é um gato, tá entendendo o que eu tô falando? Miau, tudo bem com você? Peraí, me distraí com gato, gente, calma. As pessoas, a gente precisa dormir, né? Então vamos fazer a higiene do sono? Vamos estar tá, assim, ah, pelo menos 1 hora aí antes da hora de você dormir, tenta dar uma diminuída. Diminuída, eu sei que não é fácil, gente, tá? Eu sei que não é fácil diminuir o tempo de tela, as coisas que a gente vê, mas, cara, às vezes é o único jeito. Aí você fala assim, ah, tá, eu não consigo diminuir a tela, mas eu consigo sair do celular. Consigo botar um filme. Um filme. Que você vai prestar atenção no filme. E não prestar atenção no filme, respondendo o WhatsApp, entrando no Twitter, rolando o feed do TikTok e respondendo e-mail ao mesmo tempo. Não, o nosso cérebro precisa dar uma desconectada, entendeu? Ler um livro é bom. Faz tempo que eu não leio um livro? Faz, mas eu preciso ler. Entendeu? Eu acho que é isso. Não é tudo que eu tô falando que eu sou perfeita. Não. Eu tomo remédio, eu faço terapia, eu faço exercício físico, eu como minimamente bem e eu durmo minimamente bem. Só essas 5 coisas, meu amor, eu já tô fazendo muito mais. Do que a grande maioria das pessoas, meus amigos que eu conheço. Que normalmente tá tudo se fudendo, não tô conseguindo fazer as coisas porque é difícil. E eu entendo. Tô fazendo muito mais do que eu já fiz na minha vida inteira. Porque eu também tenho privilégios maravilhosos de poder o quê? De trabalhar com umas coisas que eu consigo organizar a minha vida. Né? Saúde mental é um privilégio enorme. Poder ter tempo e gastar com saúde mental é um privilégio enorme. Dormir. Durma bem, o máximo que você conseguir. Não o máximo, não dormir mais do que 8 horas, tá? Que não faz muito bem, não. Tá? Também ficar dormindo 11, 12 horas toda noite. Eu já fiz isso também. Outro sinal. Sinais de problema de saúde mental, tem aí. Dormir muito, dormir pouco. Os dois lados tem, tá? Alimentação. É muito importante a gente tomar cuidado quando o assunto é alimentação saudável. Por quê? É muito fácil esbarrar nos transtornos alimentares e ortorexia e achar que você tem que comer limpo e tem que ser vegana e tudo tem que ser perfeito e nada pode ter um açúcar, porque açúcar é que nem cocaína e ficar relacionando comida, falando que a comida essa é a comida do dia do lixo. Isso é muito problemático, tá? Muito problemático. É muito importante a gente se alimentar direito, saber o que é se alimentar direito. É comer menos comida ultraprocessadas, entendeu? Você pode comer seu salgadinho, você pode tomar seu refrigerante. Mas a base da sua alimentação não é bom que seja salgadinho e refrigerante, entendeu? É isso. Acho que é bom você comer comida de verdade, uma comida ali que seja preparada mesmo, e não que venha dentro de uma embalagem pronta, congelada. Isso é muito importante. É importante vocês beberem água. Inclusive, vou beber minha água aqui, que é importante, tá? Pra alimentação, pro intestino funcionar. O intestino é o nosso segundo cérebro. No intestino, assim, a gente tem um monte de bactérias que realmente, assim, se a gente não tiver com a alimentação equilibrada e com ali tudo equilibrado. Isso pode assim cagar o seu sistema imunológico e também causar crises depressivas. Então, assim, a alimentação é muito importante. Depois a gente vai para o exercício. Exercício entra na mesma pegada de alimentação. É um tema sensível, porque tem gente que acha que só é saudável quem faz um tipo de exercício, que é o exercício tal, e que a barriga tem que estar de tanquinho, que senão não é saudável. Existem pessoas gordas saudáveis. Uau, acontece, de verdade. E existem pessoas magras que não são saudáveis. Uau, isso acontece, de verdade. E eu não tô só falando das pessoas que têm muito baixo peso. Tô falando de pessoas magras comuns. Aí que é assim, que nem eu, um pouco mais super magra, sabe? Fina assim mesmo. As meninas que dança, que tem a barriga chapada, você sabe se ela tá comendo direito? Sabe se ela tá bem? Você não sabe. Você não viu os exames dela, né? Você não sabe. Então, o exercício, ele ajuda muito na produção ali, ó. Quando produz endorfina, te traz uma felicidade, te traz um ânimo, te dá uma motivação. Faz com que o seu corpo trabalhe direito, faz com que o seu intestino trabalhe melhor, faz com que o seu sono fique regulado. Então, isso tudo vai ajudar no processo aí da saúde mental. São três coisas básicas e que mudam tudo, tá? Não adianta só você achar que você vai tomar um remedinho e o remedinho vai curar todos os seus problemas e você vai continuar dormindo mal, comendo mal, não fazendo exercício, ficando em volta de um monte de gente tóxica e o remédio vai resolver tudo. Tá? Não é assim. O remédio resolve boa parte. O remédio é algo que você consegue tirar do buraco. Mas você também precisa trabalhar pra, né, você se manter fora daquele buraco. Porque ele é um buraco, é como se fosse uma areia movediça, assim. Tá sempre ali, ó, pertinha pra te pegar de novo, pertinha pra te sugar. Uma coisa meio um buraco, assim. E pessoas tóxicas. Ai, vamos lá. Esse assunto é um assunto difícil. Porque eu acho que é o mais difícil. É mais difícil do que fazer exercício. É mais difícil do que comer direito. É mais difícil do que dormir direito. Se afastar de pessoas tóxicas é difícil demais. Porque nem sempre a gente consegue. Porque tem coisas que é isso. Tem gente que a pessoa tóxica é a sua mãe. E aí é, pô, difícil. Você mora com a sua mãe? É difícil se afastar dessa sua mãe, né? Até porque, né, até você conseguir aí arranjar um emprego, juntar uma grana para sair de casa, é difícil. Ah, a pessoa tóxica, eu tô num relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Não é difícil sair. Amizade tóxica, não é difícil largar. Não é difícil, ó. É difícil largar. Não é fácil sair. Então, as pessoas tóxicas, o que acontecem com as pessoas tóxicas? As pessoas tóxicas são aquelas pessoas que não te fazem se sentir bem pelo que você é. Eu não tô falando que as pessoas precisam passar a mão na sua cabeça, tá? Que as pessoas precisam amar tudo que você faz e falar que você é incrível o tempo todo, tá? Eu estou falando que tem pessoas que te botam para baixo. Existem pessoas que te botam para baixo. E o mínimo que você faz é identificar essas pessoas. Às vezes a gente não pode nem se afastar 100% dessas pessoas. Mas se você identifica quem são essas pessoas, você consegue se proteger contra elas. Pô, mas essa pessoa é a minha mãe. Eu amo a minha mãe. Mas a minha mãe é tóxica. Eu não. Não é minha mãe que é tóxica, mas eu tô falando, se você ama a sua mãe é tóxica, pelo menos você saber que a sua mãe é tóxica é algo que pode te ajudar para você se proteger, se blindar de comentários. Então, quando aquela pessoa tóxica falar alguma coisa, você nem rebate. Você só ouve aquela coisa e não, tenta deix não deixar aquilo entrar em você. Não é fácil também, como eu falei. Nada fácil. Eu juro pra vocês que, na minha opinião, é mais fácil acordar todo dia de manhã pra fazer exercício do que você realmente não tá com uma pessoa tóxica do seu lado. Porque tem no trabalho, tem na amizade, tem, às vezes, é uma pessoa que tá trabalhando com você, tipo, um prestador de serviço. Ah, já aconteceu comigo. Ai, meu Deus. É difícil. Fazer o quê? É bem difícil. Mas é importante a gente pelo menos entender quem são essas pessoas. Porque quando você entende quem são essas pessoas e você entende que isso não é um problema seu e sim daquelas pessoas, e você para de querer resolver este problema, esse traço tóxico da pessoa, aquilo alivia um peso em você. Porque pelo menos você sabe que aquela pessoa é tóxica, que aquilo não te faz bem, e você tem que pensar em jeitos de sair, ou jeito, porque não dá pra você sair da vida, né? Não dá pra você fingir que sua mãe não existe mais. Você pode até fazer, mas ela vai continuar existindo e ela vai continuar sendo sua mãe, né? Então o que a gente consegue fazer é entender aqueles traços, trabalhar numa boa terapia, né? Trabalhar uma coisa interna sobre como que a gente vai lidar com as coisas que aquela pessoa falar, com as coisas que aquela pessoa fizer, com o sentimento que a gente tem por aquela pessoa, como a gente vai lidar com isso. Porque a gente entendendo e conseguindo nomear as coisas fica mais fácil. Bom, a sua mãe era narcisista. Bom, o seu namorado é tóxico. Você tem um amigo que você ama, mas ele te faz mal. Como você vai? O que que você vai fazer a partir daí? Como que você vai se afastar o suficiente para se proteger, sem também, né, talvez terminar tudo aquilo? Ou às vezes é necessário terminar tudo. Às vezes chega um nível que realmente é insustentável. E aí precisa terminar. E aí precisa se afastar. E é difícil esses momentos. Eu conheço pessoas que tiveram que se afastar de familiares, assim, de mãe, de pai. E é bem difícil. Então, assim, você entender quem te faz bem, quem te faz mal é muito importante. E você entender que nem todas as pessoas que você gosta gostam de você. Nossa, isso é um processo, hein? Nossa, meu Deus, até eu entender isso. Porque eu gostava de muita gente. Eu era tipo assim, nossa, eu acho ela tão legal, acho ela tão interessante. Nossa, meu crush de amizade. Aí você vai depois, tempos depois, você descobre que a pessoa fala horrores de você para outros. Horrores! Por motivo nenhum. Mas é isso, a pessoa não tem obrigação de gostar de você. Ah, falamos de pessoas tóxicas. Nós também podemos ser tóxicos, tá? Importante a gente saber disso. Então, se afastar de pessoas tóxicas, e se a pessoa tóxica for você? Você vai se afastar de você? Não vai! Setembro Amarelo é proibido! Não pode, não pode! No, no, no! Nicolas Ferreira tá aqui agora com um bebê pra vir. Oh, cuidado! Que ódio! Oh, não pode, hein? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar mudar, tá? Porque não adianta a gente falar assim, ai, nossa, eu sou um alecrim dourado, nunca falei mal de ninguém. Nunca. Nham, 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 nham. Ah, ninguém é. Ninguém é alecrim dourado. Ninguém é, tá? Então, assim, vamos olhar os nossos traços tóxicos também? Porque isso também faz mal, tá? Você parar, tirar um tempo da sua vida para falar mal de uma pessoa, mas assim, realmente destroçar aquela pessoa faz mal pra você. Faz mais mal pra você do que pra pessoa. Como que eu sei disso? Porque eu já fiz muito. Porque por muito tempo eu achei que eu tinha passado por coisas ruins, então eu tinha direito de pensar coisas ruins sobre essas pessoas que tinham me feito sofrer. Entendeu? Só que depois de um certo tempo eu percebi que aquilo só me consumia. Só consumia o meu tempo, o meu pensamento, a minha energia, o meu sono, a minha saúde mental e física. Aí eu falei assim: bom, então tá, gente, calma. Eu não vou gastar tudo isso por causa de uma pessoa que fez mal pra mim. Se aquela pessoa já fez mal pra mim, eu tô fazendo mais mal pra mim porque a pessoa tá me fazendo mal? Porque a pessoa me fez mal? Não. Vou dar umas. Terapia. E aí a gente volta o quê? Terapia, conversar sobre por que que aquilo te afetou tanto. A pessoa foi a filha da puta? Foi? Ou não? Às vezes a gente tá exagerando. Às vezes a gente tá muito certo. Às vezes aquela pessoa foi a filha da puta, desgraçada, assim, ó. Sabe? E aí, o que que a gente vai fazer sobre isso? É difícil. Eu sei que é difícil. Mas o melhor para a saúde mental, definitivamente, é você olhar para aquilo e falar: aquilo foi o que a pessoa fez. A pessoa fez o que ela tinha como fazer, porque ela é assim. E isso não tem a ver comigo. Não sou culpada de ter passado pelo que eu passei. Aquela pessoa fez o que ela foi capaz de fazer. Adora, mas é um psicopata, serial killer. Aquela pessoa fez o que ela foi capaz. É o que é ela. Ela foi capaz de fazer aquilo e ela fez aquilo. E ela é ela. Você é você. E você não pode viver o resto da sua vida remoendo todos os dias todas as coisas horríveis que as pessoas fizeram para você. Porque senão você não vai viver. E eu falo aqui de uma posição na sobrevivente de violência doméstica que passou por diversos abusos tenebrosos, assim. Tenebrosos. Bizarros. Que eu não falo, às vezes, nem na minha terapia, porque é pesado demais. Então, assim, tô falando que é real. Porque às vezes a gente precisa tirar esses pensamentos tóxicos também da gente. Ah, mas os meus pensamentos tóxicos são uma vingança, um retorno, um negócio. Eu aprendi a deixar que o universo flua, entendeu? É difícil, hein? Oh! Não tô falando que é fácil, não, tá? Tô falando que eu sou Buda, não, tá? Tô falando que eu sei que isso me faz bem. Isso é uma dica que eu estou dando, saúde mental. Que é o que eu faço comigo. A pessoa fez uma merda, eu respiro e penso em como isso me afeta, em como eu posso entender que aquilo foi o que a pessoa tinha para dar. Porque eu também já fiz muita merda para pessoas. E muitas vezes foi uma volta de algo que eu sofri. Então, reproduzir muito machismo contra outras mulheres. A gente reproduz todos os traumas que a gente tem com outras pessoas. Então, a gente só vai parar esse ciclo de uma pessoa maltratando a outra pessoa e fazendo a outra pessoa se sentir mal. E tendo problema com os pais, depois passando esses problemas para os filhos. Se a gente se cuidar, se a gente se tratar, se a gente se conhecer, se a gente conhecer nossos gatilhos, se a gente conhecer o porquê que a gente fica com raiva, o porquê que a gente tem ódio, do que a gente tem ódio, como, o que são os traços na nossa personalidade que quando a gente vê no outro a gente não suporta. Que tem isso. Tem isso. Tem muita gente que a gente olha e fala: nossa, essa pessoa é insuportável. Aí você vai ver, você começa a falar da pessoa, parece que tá falando de você. Se tivesse uma câmera filmando, tá? E aí você fosse depois de 10 anos ver aquilo, você ia falar: eu tô falando de quem mesmo? Ai, de fulaninha, achei que eu tava falando de mim. Porque a gente não se enxerga direito, que a gente não faz terapia, que a gente não se cuida. Então, assim, esses traços tóxicos na gente também é importante a gente aprender a dar uma dissolvida. Dissolvida. Não é pra ser perfeita. Ai, nossa. Ai, Dora, não faz uma fofoquinha. Faço a fofoquinha sim. Faço a fofoquinha sim. Mas no final da fofoquinha, e antes da fofoquinha, no meio da fofoquinha, eu sempre penso e repito pra mim: aquilo foi o que a pessoa fez, era o que ela tinha pra fazer. E espero que ela melhore, que ela procure ajuda, que ela procure tratamento, que ela se torne uma pessoa melhor. E é isso. Desejo tudo de bom. Adora, você deseja tudo de bom? Desejo. É difícil. Desejo. Tem algumas pessoas que elas desafiam o meu karma. Por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro desafia ali o negócio do meu karma, da minha energia. Desafia. Porque eu fico com uma dificuldade. Mas eu acredito que é isso. Eu não vou fazer nada. Eu não vou ali pegar um negócio e fazer algo contra. Eu vou lutar para que a justiça seja feita e que ele pague pelos seus crimes. Isso não é você ser vingativa, isso é você querer a justiça. Né? Bom, traços tóxicos. Liberou. Psicóloga, gente. Ai, psicóloga é só pra gente que tem a gente que passou por um trauma muito grande. Eu não preciso porque eu só a minha vidinha é tranquila. Precisa também. Todo mundo precisa ir pra terapia. Terapia é pra você discutir pra além das coisas do dia a dia, que é bom ter uma pessoa ali pra você fofocar. É gostoso, é uma fofoca terapêutica. É você também falar sobre coisas que foram eventos traumáticos na sua vida que você tem dificuldade de conversar com outras pessoas. Que às vezes bate um medo, uma vergonha, um sentimento de que você tá errado em pensar aquelas coisas. E na terapia você não tá errado em nada. Você pode falar os piores absurdos, que assim a pessoa não vai falar pra ninguém. A não ser que você esteja planejando, né, fazer mal pra você ou pra outras pessoas. Né? Mas agora, se você estiver só xingando alguém na sua terapia, você pode xingar alguém na sua terapia. Você pode passar uma hora inteira só xingando alguém na sua terapia. Vai ser tão produtivo assim? Naquele dia, às vezes é o que você precisa. Tá entendendo? Aquele dia é o que você consegue, é o que você precisa. Então faz. Quer ficar uma hora xingando uma pessoa na sua terapia? Faça. Mas faça isso na terapia. Porque a gente não sabe com quem a gente tá falando. Então, a gente vai e a gente fala isso pra uma pessoa que a gente acha que é amigo. Aí essa amiga conversa pra alguém, que é pra alguém, que é pra alguém, que fala pra alguém. E aí depois, o filho da puta da história é você. Porque você falou mal daquela pessoa, mas aquela pessoa fez tais milhões de coisas pra você. Mas aí essa parte da fofoca nem repassa. Entendeu? Então, assim, terapia, tá? Ajuda muito, recomendo. Psiquiatria, importante. Se você precisar, importante. Porque é a medida emergencial. É necessário. Mas eu vou falar sobre remédios num outro episódio. E vou falar sobre outras coisas em outro episódio também. Vão ter vários episódios, é isso. Gente, ai que animação! Setembro amarelo! Um beijo, até o próximo áudio.